A Polícia Penal do Paraná obteve diversos avanços no cumprimento das metas estabelecidas para os primeiros meses do ano. Entre os destaques estão novos convênios e parcerias que amplificam as oportunidades de ressocialização para as pessoas privadas de liberdade e a qualificação e especialização para os policiais penais. Nos primeiros 100 dias dessa segunda gestão do governador Carlos Massa Ratinho Júnior, também avançaram as melhorias físicas estruturais, uma grande conquista para a instituição. Na cadeia pública de Medianeira, no Oeste, uma parceria entre a Polícia Penal do Paraná e o Conselho da Comunidade viabilizou a criação de duas salas de aula com aporte tecnológico, equipadas com 4 computadores e um kit Educatron, com o intuito de proporcionar um ambiente de ensino apropriado para os presos da unidade. O kit Educatron foi fornecido pela Secretaria Estadual da Educação, uma ferramenta tecnológica que permite ao professor a utilização de conteúdo multimídia como complemento às estratégias pedagógicas, para potencializar a aprendizagem dos alunos. Na Penitenciária Estadual de Londrina 3, no norte do estado, novas salas de aula abriram mais vagas de estudo para aproximadamente 300 pessoas privadas de liberdade. Já na Penitenciária Central do estado, unidade de segurança em Piraquara, região metropolitana de Curitiba, as obras foram de ampliação e reforma da enfermaria e da estrutura de controle de presos, com 100% da mão de obra dos presos, supervisionados por servidores da unidade. Em média, a enfermaria da unidade faz o atendimento diário de 70 pacientes. Com a reforma do setor, a equipe de saúde assegura um maior aproveitamento nos atendimentos e melhores instalações e ambiente humanizado. Também foi modernizado o sistema de controle de presos, local onde acontecem as entradas e saídas das pessoas privadas de liberdade. Neste espaço, são feitas a identificação do preso e a revista quando ele dá entrada na unidade ou quando necessita sair em situação de transferências ou para atividades externas, como atendimento médico ou judicial. No antigo sistema, o policial penal tinha contato direto com o detento, o que poderia ocasionar situações de vulnerabilidade para o servidor. Agora, com a ampliação do setor, ele se tornou mecanizado e o policial penal não tem contato com o custodiado, podendo exercer as atividades de forma mais segura. Integrante da Regional Administrativa de Guarapuava, no Centro-Sul, a cadeia pública de Laranjeiras do Sul foi reinaugurada. A unidade passou por melhorias estruturais com o intuito de ampliar a qualificação profissional dos servidores e dar oportunidade aos custodiados com condições adequadas para reinserção social, por meio da oferta de cursos profissionalizantes, estudo e desempenho de atividades laborais. No oeste do estado, as pessoas privadas de liberdade da cadeia pública de Marechal Cândido Rondon contam agora com uma biblioteca e uma sala de aula de formação educacional. A construção foi feita pelos próprios custodiados, por meio do programa de remissão de pena, que prevê a redução de um dia a cumprir a cada 3 dias de trabalho. Atualmente, cerca de 57% dos custodiados pela Polícia Penal do Paraná desenvolvem alguma atividade educacional ou curso de qualificação profissional. Somente nos cursos de iniciação e qualificação profissional são 12.409 matriculados. Além destes, são ofertados cursos técnicos de alfabetização, ensino fundamental 1 e 2, ensino médio, ensino superior e preparatórios para o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos e para o Enem. Repórter Vitor Luiz.
O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou a quebra de sigilo das imagens internas do Palácio do Planalto no dia dos atos golpistas ocorridos em 8 de janeiro. O ministro ainda ordenou o envio em 48 horas de todo o material existente para o Supremo Tribunal Federal. As imagens foram vazadas para a CNN e mostram o ex-ministro Gonçalves Dias do Gabinete de Segurança Institucional no Palácio na hora dos ataques interagindo com os invasores. O GSI alegou que os agentes do órgão agiram para desocupar o palácio e realizar prisões. Após a divulgação, Gonçalves Dias pediu demissão do cargo, sendo substituído interinamente pelo secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, que atuou como interventor na segurança do DF após os atos golpistas. Já sob a gestão de Capelli, o GSI alegou, em resposta a pedido anterior do próprio ministro Alexandre de Moraes, que as imagens não haviam sido liberadas pelo Ministério devido ao sigilo do inquérito. O órgão ainda perguntou ao ministro se poderia ou não divulgar as imagens devido aos pedidos feitos por meio da Lei de Acesso à Informação. Na decisão dessa sexta, Alexandre de Moraes definiu que, em 48 horas, a Polícia Federal realize os depoimentos de todos os servidores do GSI que aparecem nas imagens de segurança do Palácio do Planalto. Moraes também pediu que o ministro interino do GSI, Ricardo Capelli, envie cópia integral da sindicância instaurada para apuração das condutas de agentes públicos civis e militares envolvidos na depredação da sede dos três poderes em 8 de janeiro. Nas redes sociais, Capelli disse que estará neste sábado no GSI para cumprir as determinações do STF, enviando todo o material solicitado e tornando público todas as imagens do Palácio no dia 8 de janeiro. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
O Congresso Nacional deverá votar na quarta-feira, dia 26, o crédito de 7 bilhões e 300 milhões de reais que serão usados para o pagamento do piso salarial da enfermagem do setor público. Em setembro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a vigência da lei até que os recursos fossem identificados. Em dezembro, deputados e senadores aprovaram uma proposta de emenda à Constituição definindo que o dinheiro sairia do superávit financeiro de fundos públicos e do Fundo Social. A Confederação Nacional dos Municípios citou, na época, uma despesa extra de 10 bilhões e meio de reais por ano. Com a aprovação do crédito, estados e municípios contarão com um reforço financeiro. A relatora da PEC, senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, estima que os novos salários do setor público só deverão ser pagos em maio ou junho, mas sem retroatividade.
Agora vai sair no contra-cheque, depende do Congresso. O presidente da República assinou o projeto de lei para o Congresso aprovar e a gente espera que na reunião do Congresso esteja o piso da enfermagem, isso colocado no orçamento, 7,3 bilhões, garantindo o piso salarial da enfermagem para os municípios, para os estados e para as entidades filantrópicas que atendem até 60% de pacientes SUS.
A Associação Nacional dos Hospitais Privados estima que 79 mil profissionais serão demitidos por conta dos custos do novo piso. O líder do governo no Senado, Jax Wagner, do PT da Bahia, explicou, no entanto, que não há recursos públicos para a iniciativa privada.
Só me faltava essa. O governo tem que bancar a iniciativa privada na contratação dos seus funcionários. A regra vale para todos, eles terão que adequar o seu contingente, sua contratação, seu pessoal laboral, dentro da regra que passou a existir. Só me falta querendo que o governo federal transfira uma coisa, ajudar a ente público. Eu vou pagar o que? A contratação de hospital privado?
Somente após a aprovação do crédito é que a União fará os repasses para estados e municípios. Pelo piso, os enfermeiros receberão um salário de R$ 4.700, os técnicos de R$ 3.300 e auxiliares e parteiras de R$ 2.300. Da Rádio Senado, Érica Christian.
O Supremo Tribunal Federal formou nesta sexta-feira o placar de 8-0 a favor do recebimento das denúncias contra 100 envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. O julgamento virtual começou na terça-feira e será finalizado na próxima segunda-feira. Até o momento, além do relator, ministro Alexandre de Moraes, votaram pelo recebimento das denúncias os ministros Dias Toffoli, Edson Fachin, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia, Luiz Fux e a presidente Rosa Weber. Faltam ainda os votos de André Mendonça e Nunes Marques. Em função da aposentadoria de Ricardo Lewandowski, somente 10 votam nesse julgamento. Os acusados podem responder por crimes como incitação das Forças Armadas contra os poderes constituídos, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, entre outros. Na próxima semana, o STF deve começar o julgamento de outros 200 acusados de participarem dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leon.
O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Frederico Wassef, por ameaça à jornalista do UOL, Juliana Dalpiva. A decisão foi da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal por unanimidade. Em 2021, o advogado enviou mensagens com comentários sexuais e em tom de ameaça à jornalista. A advogada Priscila Pamela Santos, que defende a profissional de imprensa, afirma que a decisão é uma vitória do jornalismo livre e da democracia.
O reconhecimento da legalidade da postagem feita pela Juliana como forma de proteção própria e não como um ato lesivo ao agressor é de fundamental importância. Assim como de fundamental importância o reconhecimento do constrangimento imposto à jornalista por meio da mensagem ameaçadora recebida. Vence a democracia, vence o jornalismo livre e vence a atuação de mulheres jornalistas com essa decisão do Tribunal de Justiça.
As mensagens foram enviadas após a jornalista publicar informações com indícios de participação de Bolsonaro no esquema de rachadinha, que é a prática de desviar o salário de assessores. O ex-presidente sempre negou as acusações. No ano passado, um juiz de primeira instância condenou o advogado por danos morais, mas também culpou a jornalista por divulgar as mensagens enviadas por Wassef. No julgamento desta quinta-feira, a Justiça de São Paulo reforçou a condenação do advogado, mas absolveu a jornalista da divulgação da mensagem. Um relatório da Federação Nacional dos Jornalistas mostra que cresceu em 31% a violência contra jornalistas mulheres, com 80 casos entre 2021 e 2022. A presidente da federação, Samira de Castro, considera o caso de Juliana como uma vitória coletiva.
A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo representa uma vitória não só da jornalista Juliana Dalpiva, mas para toda a categoria dos jornalistas e principalmente para as mulheres que foram ofendidas, assediadas, silenciadas e sofreram diversos tipos de violência no último período.
O advogado Frederico Wassef, em nota, afirmou que o inquérito policial sobre o caso mostra que jamais existiu ameaça, intimidação ou ofensa contra a jornalista. Ele afirma que as mensagens enviadas não têm nada a ver com o material produzido pela profissional. Para ele, a decisão do Tribunal de São Paulo foi um grande erro jurídico e uma injustiça, além de uma forma de proibição da livre manifestação de pensamento garantido pela Constituição. A decisão ainda cabe recurso. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
A Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística, por meio do DR Paraná, Departamento de Estradas de Rodagem, assinou contrato para reforma de 7 pontes e uma trincheira nas regiões Centro-Sul e Centro do Estado. Devem ser beneficiados os municípios de Guarapuava, Pinhão, Boa Ventura de São Roque, Nova Laranjeiras, Espigão Alto do Iguaçu, Nova Tebas, Iretama e Rio Bonito do Iguaçu, somando mais de 200 mil habitantes. As duas primeiras pontes contempladas no contrato estão localizadas sobre o Rio Pinhão, na PR-170, no limite entre Guarapuava e Pinhão, e sobre o Rio Xagu, na PRC-158, em Rio Bonito do Iguaçu. Juntas, elas representam mais de 30% do orçamento total. O investimento na manutenção das 8 obras de arte especiais é de R$ 2.400.000. Estão previstos reparos das estruturas de concreto, instalação de dispositivos de drenagem e de segurança, melhorias de pavimentação, reforço na sinalização horizontal e vertical, roçada da vegetação, poda de árvores próximas, além de pintura. O canteiro de obra será mobilizado na faixa de domínio da PRC-466, próximo à ponte sobre o rio Carazinho, em Boa Ventura de São Roque, por se tratar da ponte com a localização mais central da região. O edital prevê que as estruturas não sejam interditadas durante as obras, exceto em casos de necessidade urgente. As pontes estão localizadas nas rodovias estaduais PR-170, PR-364, PR-473, PRC-158, PRC-466 e PRC-487. O prazo de execução das reformas será de 5 meses, com serviços previstos para início assim que for emitida a ordem de serviço. As obras de manutenção fazem parte de um pacote de investimento para reformar 195 pontes, viadutos e trincheiras em todas as regiões do Paraná, sendo o maior da história do estado, com investimento de R$ 114 milhões de reais. No total, são 20 contratos, sendo 8 já assinados, 5 com obras em andamento e o restante em processo final de licitação e contratação. Repórter Felipe Salles.
A Câmara de Vereadores de Ponta Grossa vai discutir na próxima segunda-feira, dia 24, o Projeto de Lei 72 de 2023, que autoriza a Prefeitura de Ponta Grossa a solicitar mais de R$ 54 mil em crédito adicional para cumprir ações no Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, da cidade. Segundo o documento encaminhado pelo Poder Executivo ainda no final do mês passado, o objetivo é realizar a manutenção das atividades do CRAS, com a compra de TNT, EVA, colas, pincéis e diversos outros itens de artesanato. Se autorizado, o dinheiro solicitado pela prefeita Elizabeth Schmidt, do PSD, fica à disposição da Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento Social, que deve fornecer toda a verba à área de assistência à criança e ao adolescente. O valor solicitado pela Prefeitura vem dos recursos do Fundo da Infância e Adolescência, o FIA, que foram aprovados pelo Governo Estadual do Paraná em julho de 2022. Os repasses serão distribuídos entre as cidades do estado para financiar projetos destinados a crianças e adolescentes. O total do investimento é de mais de 4 milhões. Com base no número de habitantes de cada cidade, foi estabelecida uma escala para definir o valor que cada município pode solicitar. De acordo com a classificação em pequeno, médio ou grande porte, Ponta Grossa se enquadra na categoria de municípios de grande porte e, portanto, pode solicitar o maior montante de crédito disponível. Erivelto Martins para o Destaques JC.
A Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado fez uma audiência pública para debater propostas de melhoria da segurança escolar e de prevenção a ataques contra instituições de ensino. Está em análise no colegiado proposta que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para estabelecer normas gerais de segurança nas escolas. Prefeito de Blumenau, em Santa Catarina, onde houve um recente ataque a crianças de uma creche, Mário Hildebrand disse que depois da tragédia, a cidade está com um plano de contingência em elaboração para reunir ações de prevenção e protocolos de como agir em situações de crise. Ele afirmou que há uma previsão de gastos com medidas de segurança para o ambiente escolar no município de R$ 30 milhões de reais até o fim de sua gestão. Para o prefeito, é preciso rever o orçamento para o setor de educação com essa despesa, a fim de evitar que gestores municipais sejam penalizados pelos gastos.
Esse impacto financeiro não tem disponibilidade para você tirar de alguma outra ação para colocar nessa nova ação, a não ser que possa ser utilizado a verba da educação. Vamos ter que diminuir o investimento em outras ações para, nesse momento, investir em segurança. Estive, inclusive, aqui no Tribunal de Contas discutindo essa questão, porque se a gente não fizer esse debate agora, depois o CPF de todos os prefeitos do Brasil vão ficar pendurados no Tribunal de Contas porque fizeram uma medida necessária e urgente, mas o Tribunal pode não entender que esse seja um investimento ou um gasto de educação.
O coordenador do Grupo de Dependências Tecnológicas do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, Cristiano Nabuco, chamou a atenção para a necessidade de investimento em saúde mental nas escolas para que haja profissionais atentos às vivências dos alunos nesse ambiente. Ele fez algumas sugestões nesse sentido.
Criação de programas de assistência psicológica a esses jovens que estão trazendo problemas na escola. Inclusão de um profissional qualificado que possa detectar depressão, psicopatia. É importante que a gente desenvolva entre as escolas estratégias de suporte psicológico, de prevenção, de escuta. A saúde mental é um fator extremamente importante, porque a prevenção dessa violência vai levar em consideração essas variáveis subjetivas, que até hoje ainda são muito desconsideradas.
Na avaliação da presidente da Associação dos Educadores Sociais de Maringá, a professora Verônica Miller, é preciso que o Brasil adote a educação social, uma formação profissional que já existe há 30 anos. Ela explicou que em muitos países o profissional que cuida da necessidade de escuta para a prevenção da violência nas escolas é o educador social.
Falta um profissional na escola brasileira. O educador social trabalha com essa função de promover as relações humanas e promover as relações entre a escola e a comunidade. Os professores não estão formados para isso e eles não têm tempo. Existe uma equipe dentro da escola que precisa ser constituída de alguém que tenha uma filosofia educativa, mas que faz a ponte entre a necessidade das pessoas e das instituições e as condições nas redes municipais de realização de suas necessidades.
Autor do projeto de lei sobre segurança escolar, que já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, pediu aos especialistas que enviem sugestões à proposta. A audiência pública foi a primeira de três planejadas para instruir a análise da matéria na Comissão de Educação. Da Rádio Senado, Janaína Araújo.